como diarista. 996-68-1572 com Valdete. Possui referências. Mulher se oferece para trabalhar como diarista. Falar com Jéssica no 988-00-8422. Mulher se oferece para trabalhar como cuidadora no período da noite. Falar com Diva no 992-28-9275.
Insatisfeito com a qualidade da sua água? Gosto de cloro? Muita sujeira na caixa d'água? Ou sua água de poço não está boa? Nós da Purificadores de Água Timbó, da Rua Indaial, temos a solução para o seu problema. Filtros centrais para tratamento de água de poço, nascente e da rede pública. Trabalhamos com venda, instalação e manutenção. Única revenda autorizada de purificadores da marca Soft Everest em Timbó. Purificadores de Água Timbó, loja na Rua Indaial, 418, bairro Quintino. Entre em contato que vamos até você. Fone Whats 996567125 ou pelo telefone 3304-7879.
Informação com credibilidade. Repórter Cultura.
8 horas mais 3 minutinhos, voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 18 de abril. Hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do supermercado Chit, seu amigo perto de você. A nossa enquete continua no ar para você participar, interagir com a gente na manhã desta terça-feira. A gente está repercutindo essa situação aí envolvendo o Sérgio Moro, um vídeo que foi recortado, onde ele fala em tom de brincadeira durante um evento social em comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes. E esse vídeo foi divulgado, caiu aí nas mãos da PGR e a PGR acionou o Supremo Tribunal Federal. Agora a Carmen Lúcia será então a relatora dessa ação na PGR contra o senador Sérgio Moro. E a gente está pedindo para você, qual a sua opinião a respeito do desfecho desse caso? Qual será o desfecho? Aí tem três alternativas para você votar. Moro não será punido, trata-se apenas de uma intimidação. Moro será punido, processo legal no Brasil já não existe. Ou Moro merece ser punido mesmo não havendo previsão na Constituição. Tem essas três opções para você votar e você interagir com a gente na manhã desta terça-feira. Atenção, Timbó e região, agora atendendo junto ao IOT Timbó, de frente ao Hospital OAS, doutora Ludmila Godin e doutor Afonso Schmidt, médicos reumatologistas. Se você tem dor nas juntas ou doenças como lúpus, artrite reumatoide, artrite por psoríase e fibromialgia, agende uma consulta conosco. Atendimento em Blumenau e agora também em Timbó no IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. IOT Timbó, em frente ao Hospital OAS, marque a sua consulta pelo fone 3380-8049. Você sabia que a Central dos Cosméticos é também uma loja de atacado? Você, profissional da beleza, encontra as melhores marcas com os melhores preços. Grande variedade em produtos da linha profissional, móveis e acessórios. E para o público em geral, além de produtos profissionais, aromatizantes, perfumes, cremes, maquiagem e muito mais. Se precisar, compre sem sair de casa pelo WhatsApp 984727667. Central dos Cosméticos, na Germano Brandi Sênior, próximo ao Hospital OASI. Nas redes sociais, siga Central dos Cosméticos. Agora, quando são 8 horas mais 5 minutos, nós temos a nossa primeira entrevista na manhã desta terça-feira. As nossas entrevistas que vão ao ar sempre no oferecimento do PAF, o Plano de Assistência Familiar da Butski. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, nesta manhã, hoje que é dia de Monteiro Lobato, hoje que também é dia nacional do livro infantil, nós estamos recebendo a Gilmara Mendes Goulart, que é artista, mediadora literária, graduada em pedagogia pela FURB em Blumenau, especialista em educação, leitura, literatura e letramento pela Hansa Harmonia Ibirama, mestre em educação pela FURB, diretora da Escola de Artes Vem Cultural de Timbó, professora e coordenadora do projeto UNIDUNITE, Contadores de História. Ela organiza espetáculos de contações de história, ministra oficinas literárias e oferta contações de histórias, atua em cursos de pós-graduação em contação de histórias e literatura infantil. Ocupa a cadeira número 2 da Academia de Letras do Brasil Santa Catarina, seccional Timbó. Sua principal publicação é Narrativas tecidas no letramento familiar, histórias de idosos produtores de textos, sua dissertação de mestrado. É mãe de Maria Antônia. E aqui com a gente também a Ana, que é aluna do VEM, Projeto Arte Cênica Veteranos, Grupo Vocal Mescla, Projeto Uni do Unité, nas horas livres contribui no espaço com alguma ação que seja necessária. A Ana é leitora assídua, desde pequena já era aluna do Uni do Unité, ficou um tempo fora e em 2022 retornou. Passados aí o currículo das moças, muito bom dia Gilmar, seja bem-vinda.
Bom dia, Odair, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes, obrigada pelo espaço.
Ana, muito bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Odair, bom dia aos ouvintes.
Muito bem, hoje dia de Monteiro Lobato. Vamos começar falando de Monteiro Lobato, então, Gilmar. Qual é a importância de Monteiro Lobato para a literatura brasileira e por que ele começou a escrever?
Então, vamos lá, né? Lobato viveu 66 anos, né? Nós perdemos Lobato em 1948. E Lobato é o pai da literatura nacional, né? Literatura focada para as crianças. Por que Lobato escreveu histórias para as crianças? Partiu já da casa dele, né? Ele foi uma criança com uma biblioteca, né, imensa na casa, a biblioteca do avô dele. Tanto que todos os personagens que ele veio escrevendo, ele foi trazendo das vivências dele. Então, o Visconde de Tremembé, que é o Visconde de Sabugosa, né? E a mãe dele também foi quem o alfabetizou. Então, ele já foi para a escola lendo. E, posteriormente, quando adulto, né, ele já teve os filhos dele, e ele sentia essa necessidade de o que ler para os meus filhos, se não uma literatura vinda de fora, né, de fora do Brasil. Ele queria algo que fosse mais perto, que fosse palpável, que fizesse sentido, né, com as crianças, com os filhos dele. Então, ele começou a escrever para crianças. Mas, não, para criança, eu digo a criança que mora dentro de nós. Né? A literatura de Lobato não é só para criança pequena, né? Mas sim para todas as crianças. É para a infância, para aquela infância que é adormecida, para aquelas memórias afetivas que a gente tem. Então, eu trago até a boneca Emília aqui junto com a gente, porque a Emília diz muito, né? Ela é faladeira, ela conta verdades através das brincadeiras. Então, Monteiro Lobato, ele foi muito além do tempo dele.
E ele ganhou muita visibilidade a partir do momento que o Sítio do Pica-Pau Amarelo ganhou um seriado de televisão. E quem não lembra, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato?
Com certeza. E é uma obra também que está nas escolas, né? Nós temos os livros Reinações de Narizinho, Memórias da Emília. Então, a gente fica feliz, né, com essa obra que, não só na televisão, como a gente ia conversando antes, quem lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Dos bolinhos de chuva da tia Anastácia, da voz suave da dona Benta, das brincadeiras da Narizinho do Pedrinho. Então, fez muito parte da nossa infância. Mas a infância de hoje, como a gente resgata isso através do livro?
Ana, eu quero conversar um pouco com você. O que que te levou a gostar da leitura?
Eu acredito que uma grande influência da minha mãe e da própria escola. E desde pequena eu via minha mãe lendo, a minha escola me incentivou muito na leitura. E eu acho que é um meio da gente conhecer muitos universos.
E Ana, como é que foi para você, ou como é que é para você, porque eu acho que esse é o grande desafio nos dias atuais, conseguir ter interesse pela leitura em detrimento da questão da tecnologia, do celular, daquilo que os meios tecnológicos hoje oferecem para o jovem, para o adolescente, para a criança?
Olha, eu acho que é algo muito bom eu conseguir ter esse gosto pela leitura, porque ele me disponibiliza muitas coisas. Né? Ele me tira só do celular e me coloca em vários universos, várias histórias, me conecta com várias pessoas.
Claro, você não deixa de usar o celular também, mas você tem o teu tempo destinado para a leitura, então, é isso?
Sim,
você
eu tenho
consegue
tempo...
separar essas duas oportunidades, né? Porque são oportunidades para a nossa vida também, quando a gente sabe usar assim. E você, Gilmar, como educadora, como coordenadora aí de grupos, enfim, como é que você vê essa dualidade?
Eu percebo que quanto antes a gente consegue fazer essa mediação literária, que comece pelas nossas casas, né? Pelos pais, Desde que a criança está ali sendo gerada, as mães podem ler histórias, né? Começar a pensar, colocar o livro à disposição também. E assim, quando a criança nasce, ela tem o seu espaço. Então, ela vai crescendo, pensando e vendo, vivenciando o livro perto, né? E conforme vai crescendo, tem no ambiente familiar, até uma amiga minha conversando comigo semana passada, a gente está pensando num curso para pais que estão aí recebendo o primeiro filho, né? Não sabe o que ler, o que trazer de livros, né? Elas, meu, Gilmara, vai ser bem, bem interessante, elas, porque eu tenho bastante dificuldade de escolher que obras literárias vou ler para os meus filhos, o que, que eu posso trazer para eles. E eu penso que essa preocupação dos pais é bastante grande e é oportuna mesmo, né? Porque é no berço familiar que a gente começa, né? E a partir dali, ele vai para a escola. E aí a escola faz essa mediação. Então, eu já agradeço e elogio toda a nossa rede, né, municipal, estadual, particular, porque é uma rede que trabalha bastante, que media bastante a literatura infantil. Então, é algo muito importante para a vida das crianças. Porque a partir dali, essa criança vai se tornar um jovem. E aí esse jovem vai estar lá no VEM, por exemplo, né, na nossa escola, e vai estar em função disso. Vai estar lendo, vai estar pesquisando. Eu penso que quanto mais curioso nós tornarmos o nosso jovem, né, que ele possa buscar, que ele possa ser crítico, que a literatura incomode também. Ela não precisa ser só um melzinho, né?
Só historinha.
Só, ela pode vir para te incomodar, para te fazer discutir, para te fazer largar o celular ali por umas horas e ler. Ah, Gilmara, isso é real? Isso é real. Eu vejo, assim, né, os nossos grupos ali, como eles esperam as férias, como eles esperam os feriados, porque durante a semana a escola, né, acaba consumindo o tempo também deles com muitos trabalhos, eles acabam participando de outros movimentos, mas os finais de semana eu sempre escuto deles, que eles tiram tempo. Então, eu vejo até que, às vezes, eles tiram mais tempo que eu tiro para a leitura. E a gente fica feliz, né, Odair? Porque são jovens diferenciados, são crianças diferenciadas que vão ser adultos diferenciados. Eu já tenho alunos que estão na faculdade, que já estão com filhos agora, e falam isso. Meu, Gilmara, como fez diferença esse caminhar? Como eu já tenho um olhar diferenciado, um olhar crítico, né?
Olha, o Roberto Purim, lá da Flash, está mandando um abraço para você, tá bom, Gilmar? Está ouvindo a nossa programação, mandando um super abraço para você, disse que é super fã.
Ah, obrigada, Beto.
Olha só, e a produção literária? O desafio da produção literária nesses dias atuais, Gilmara?
A produção, tu diz, o livro.
O livro.
O livro, né? Livro. O objeto livro. É um grande desafio, né? O escrever, né? Primeiro que nós precisamos, muita gente já diz, cadê o teu livro, né? A gente tem que sair só da leitura e começar a escrever, né? Porque Lobato, outros já foram, então outros precisam vir para repor. E aí é uma chuva, né? A gente tem também uma chuva de escritores aí, e aí a gente tem que estar peneirando, vendo o que é para você, o que não é, né? Então, eu penso que é toda uma leitura crítica aí que a gente tem que dar conta, né? Eu vejo muita produção, né? Eu tenho muito contato com as minhas professoras que avaliam os livros da FENELIGE, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né? Que passam por elas praticamente todos os livros que são escritos, né, nessa área, e elas fazem uma avaliação, né? E muitas vezes elas repassam alguns livros, até nós ganhamos da professora Sueli Cagnetti, né, que é uma das votantes da FENELIGE, e a gente recebeu muitas obras dela que acaba vindo e ela acaba repassando. Então, o acesso, eu vejo assim que há muita escrita, né? Que há muitas histórias. Ah, eu não tenho um acervo, mas é falta às vezes de procura mesmo. A nossa biblioteca, né? Veja quantos livros eles arrecadaram agora na Páscoa, né?
Sim,
até
justamente.
Né?
Então, com essa campanha da Páscoa, foi arrecadado bastante livros.
A biblioteca pública tem um acervo maravilhoso, eu acho que é um meio que a comunidade poderia prestigiar mais, né? Ir até lá, ler, pegar livros emprestados para estar conhecendo. E aí tem os e-books também, então hoje o livro ele chega de várias formas. para as pessoas. Eu ainda sou do cheiro, né, de pegar, de abraçar, tenho um carinho enorme pelo objeto livro, né, porque para mim ele é um artefato cultural e ele mexe com as nossas memórias, né.
Ana, você certamente começou a sua vida na literatura, vendo e lendo essa literatura mais infantil, porque você já lê há bastante tempo, mas hoje, o que você curte ler hoje?
Bom, atualmente eu tenho bastante preferência em livros fantasiosos, para conseguir imaginar diversas coisas, e livros históricos. Mas eu nunca consegui largar dos livros infantis, são algo muito bom de ler.
Nunca largou dos livros infantis. E uma questão importante que eu sempre coloco também, que a leitura é a única forma da gente desenvolver e aperfeiçoar e melhorar o nosso vocabulário. Você só consegue fazer isso através da leitura. E aí a gente percebe, as pessoas que são mais afeitas à leitura normalmente têm mais facilidade de comunicação. E quem tem mais facilidade de comunicação ganha o mundo, porque é a comunicação que faz as pessoas crescerem, que faz as pessoas evoluírem. Então, olha só o benefício, né, da leitura, Gilmara.
Certeza, não tenho dúvidas disso. Eu hoje, a minha profissão é ser artista, sou contadora de histórias. E para você contar histórias, primeiro você tem que conhecê-las. E você vai conhecer através da leitura e através da audição, né? Através daquilo que tu me contas, aquele conta. Daí eu vou pesquisar para ver se o que tu me contou pode ter em algum outro livro também. Então, toda vez que nós criamos os nossos espetáculos de contação de histórias, eles com certeza perpassam por muitas outras obras literárias. Nessas semanas nós estamos em produção, né, produção de um novo espetáculo, e tivemos para isso ler muitas obras. E daí a gente começa, vamos usar esse? Não, vamos usar esse, vamos usar aquele. Mas para fazer essas escolhas tem que passar pela leitura. E não é só a professora, não é só a mediadora que vai ler, eles têm que ler. Né? Hoje até eu lancei um desafio, eu posso lançar aqui também, que durante o dia que a gente possa ler para alguém.
E né? É exatamente o que você vai fazer agora, você vai ler um poema para a gente aí, então, vamos lá?
Sim, tem um trecho aqui da Memórias da Emília, do Lobato, né, que eu gosto bastante. Emília resolve escrever as suas memórias, as dificuldades do começo. Tanto Emília falava em minhas memórias, que uma vez Dona Benta perguntou: mas, afinal de contas, bobinha, o que é que você entende por memórias? Memórias são a história da vida da gente, com tudo o que acontece desde o dia do nascimento até o dia da morte. Nesse caso, caçou Dona Benta, uma pessoa só pode escrever memórias depois que morre? Espere, disse Emília. O escrevedor de memórias vai escrevendo até sentir que o dia da morte vem vindo. Então, para, deixa um finalzinho sem acabar e morre sossegado. E as suas memórias vão ser assim? Não, porque não pretendo morrer. Finjo que morro, só. As últimas palavras têm de ser estas. E então, morri, com reticências. Mas, apeta, escrevo isso, pisco o olho e sumo atrás do armário para que Narizinho fique mesmo pensando que morri. Será a única mentira das minhas memórias. Tudo mais verdade pura, da dura. Ali na batata, como diz o Pedrinho. Então, o texto do Lobato, ele é todo assim, né? Todo conversado, todo brincado. E trata, assim, às vezes, né, temas que a gente tem dificuldade para conversar e de uma forma que pode buscar. Eu penso que a leitura, ela também te possibilita isso, né? Essa ponte, esse caminho para você chegar em algum momento.
Ô, Gilmara, vamos falar um pouco dos projetos que você está envolvida no momento.
Sim. Nós temos na nossa escola de arte, né, o Vem Cultural. No Vem Cultural, nós temos os grupos de teatro. Temos o projeto Contação de Histórias, né, com o Unidunité, que já fazem 17 anos. Antes ele acontecia na Fundação Cultural e hoje acontece no VEM. Temos as aulas de contação de histórias também, que é outra turma, a turma das crianças menores, né? Temos dança criativa e temos o grupo vocal Mescla, né? Então, todos esses projetos, a leitura, ela caminha junto,
em,
né,
paralelo. Caminho.
Hoje até eu quero convidar quem quiser passar pelo VEM entre 15 e 17h30, eu vou estar lá para presentear com leituras de histórias. Então, quem quiser, não precisa agendar, é só chegar que eu vou estar lá para receber. E eu digo que ler histórias para alguém é um presente. De vez em quando eu pego um livro, gravo um áudio e mando para alguém especial, porque a pessoa vai para o trabalho, não sei, vai fazer alguma coisa e vai ouvir uma história, por que não, né?
Muito bem, o espaço vem, qual é o endereço?
É na Rua Japão, 248. Logo depois do Simplifica.
Logo depois do Simplifica, espaço vem. Isso. Então, hoje à tarde, das 15 às 17h30.
Isso, às 17h30. Por que só esse horário? Porque nos outros horários nós temos os nossos próprios grupos que já acontecem, né? E eu desafio o público aí, né, os nossos ouvintes, a ler alguma história, um poema, algo para alguém. E marcar o Vem Cultural, marcar a rádio, quem sabe o texto que tu escolheu eu vou gostar e eu vou ler para os meus alunos. E vamos fazer uma rede, né?
Tá lançado o desafio aí, então mande um áudio para alguém, publique nas suas redes sociais, marque o Projeto Vem e marque a Rádio Cultura. Afinal, hoje, dia de Monteiro Lobato, dia nacional do livro infantil. E essa entrevista super bacana, super gostosa aqui com a Gilmar e também com a Ana, que eu quero agradecer pela participação. E olha, incentivar, gente, incentive seus filhos e a gente próprio, né? A gente próprio a voltar. Nunca é tarde para pegar um livro, nunca é tarde para ler, mas incentive aí seus filhos, você mesmo, incentive através do próprio exemplo, leiam juntos. Que bom, né? A família ler junto aí algum material, algum livro. Então, é uma dica super bacana dessa terça-feira, Gilmar. Gilmar, aliás, obrigado aí pela participação no nosso programa. Muito boa.
Eu que agradeço, um abraço a todos e vamos ler.
Vamos ler, com certeza. Ana, parabéns para você, sucesso.
Obrigada, eu que agradeço.
Muito bem. Essa foi a nossa entrevista, então, em homenagem aí ao Dia de Monteiro Lobato, homenagem também ao Dia Nacional do Livro Infantil, com essa entrevista tão graciosa aqui, falando de literatura, falando de leitura, da importância disso, que vai elevar as nossas mentes, vai trazer mais carinho nas nossas famílias, que a gente precisa tanto, né? A gente vinha falando com a Gilmara aí antes de começar o programa, a gente está precisando tanto de paz. E o livro pode trazer essa paz, essa harmonia para as famílias aqui da nossa comunidade, com certeza. 8 horas mais 23 minutos, loja Marcel Alexandre para homens contemporâneos e únicos, vestindo com elegância e modernidade as melhores marcas de calçados e confecções para o seu dia a dia. Marcel Alexandre para homens que realizam tudo em até 10 vezes no cartão. Todo dia tem promoções na farmácia super popular Timbó. Confira. Terça é do bebê com muitas promoções em fraldas, leites, lenços, pomadas e muito mais. Quarta é dia do anticoncepcional com descontos de até 50%. Todo final de mês com preços especiais no fecha-mês da super popular Timbó. Farmácia super popular Timbó na rua Blumenau, em frente ao Parque Hotel Timbó. 8h23, agora tem um recadinho da Fricar e da The Flash para você.
A Fricar, empresa timboense reconhecida pela qualidade de seus produtos, está há mais de 30 anos na mesa do catarinense. São 3 décadas produzindo o que há de melhor em frios defumados e carne suína. Ao longo de sua história, vem crescendo por sua crença no trabalho artesanal e por suas receitas tradicionais. Surgindo assim frios defumados e carne suína para agradar aos paladares mais exigentes, de modo completamente original. Esta é a Fricar, uma história de 30 anos marcada pela busca incessante da qualidade para oferecer ao seu cliente o que há de melhor em carne suína. Fricar Indústria e Comércio Limitada, 30 anos, Rua Machado de Assis, 705, Bairro Industrial, Timbó.
Vendeu, comprou, a Flash entregou. Para sua empresa, seu e-commerce, sua vida, variedade em transportes, rotas diárias, mais de 70 cidades atendidas em Santa Catarina e agora também Curitiba e região. Flash, mesmo dia, peça pela manhã, nós entregamos à tarde. Flash Go, dedicado e compartilhado. Temos a sua